Em São Paulo, é hora de redemoinho. Também é hora de reafirmarmos nosso apoio e solidariedade à campanha internacional pela libertação do jornalista Julian Assange, preso político do imperialismo. No redemoinho de hoje, vamos tratar das questões deste nosso Brasil brasileiro.
Olá, Manuel Domingos Neto, que bom tê-lo aqui nesse 8 de março de 2024, Dia Internacional da Mulher. Manuel Domingos é historiador e disse que vai nos trazer notícia boa. O que que é, Manuel? Fala aí.
Eu quero falar de política científica e tecnológica. Mas antes eu quero deixar aqui um comentáriozinho sobre o assunto que deixa a minha visão sobre essa coisa que está todo mundo falando acerca da perda de prestígio do Lula. Né, eu queria lembrar o seguinte, essas pesquisas, né, que eu afasto completamente a noção de que a queda de popularidade do Lula esteja associada à solidariedade que ele teve com o povo palestino. Queria lembrar que esse posicionamento foi muito importante, inclusive, para dar o registro de uma posição avançada nesse contexto internacional. E também eu quero relativizar as análises de que a comunicação do governo é ruim para enfrentar essa militância ultraconservadora, essa militância digital ultraconservadora. Eu relativizo por quê? É o seguinte, não pode haver boa comunicação que supere a falta de boas notícias, ou de notícias apreensivas. E acho assim que o governo orienta a sua comunicação pela ideia de que o Brasil voltou, aquele retorno ao passado. Eu acho isso um tiro no pé, francamente. A política, né? Lembrando sempre Aristóteles, a esperança de um bem, né? Política, aquele entendimento dos cidadãos, né? Sempre em vista de um futuro melhor. Por isso, a comunicação boa é aquela que pode comunicar uma expectativa, uma esperança de futuro promissor. Sem isso, não há comunicação, não há possibilidade de nenhuma comunicação política dar certo. Mas, e para concluir o raciocínio, essa história de Brasil voltou. Eu acho assim que se exprimiu agora um pouco nessa história do Lula não querer saber do golpe de 64, que é uma coisa antiga, porque ao longo de décadas nós ouvimos esse argumento de que não se deve remexer nisso, sempre os conservadores, aí, os próprios militares falando. E, no entanto, isso não sai da pauta. O golpe de 64 jamais sairá da pauta brasileira. Esse retorno ao passado, essa ideia, vamos recuperar, o Brasil voltou, recuperar como era e tudo. Mas, enfim, eu me prendo hoje a boas notícias no campo da ciência e tecnologia. E, por incrível que pareça, a principal boa notícia é que foi detido o processo, né? O processo de aniquilamento de instituições fundamentais para o Brasil. Estou me referindo aqui, em particular, ao CNPq e à FINEP, né? O CNPq e à FINEP. O CNPq, que eu conheço bem, porque exerci a vice-presidência durante o primeiro governo Lula e acompanhei de perto as formulações da política científica, né? Pois bem, eu ouvindo os relatos dos colegas que assumiram a direção dessas agências, eu fico impressionado Como é que pode, em tão pouco tempo, você deixar duas, o CNPq em particular, que era a principal agência de fomento da pesquisa na América Latina, deixar a língua, desestruturar toda uma capacidade de planejamento e de avaliação científica. Gente, isso é um crime. Se fala muito dos crimes da saúde pública, né? E corrupção, mas esse negócio é um crime contra o destino do Brasil, contra o futuro do Brasil. Acho que a nomeação do Ricardo Galvão foi para o CNPq, foi um gesto de Lula de dignificar a comunidade científica, sabe? Acho que não teve quem não gostasse, porque o Ricardo tinha sido... tinha sido espezinhado, né? Tinha sido humilhado pelo Bolsonaro, né? Pelo governo passado. E acho que a nomeação do Ricardo lavou um pouco a alma, e cientista, como todo mundo, precisa disso, ele precisa ser valorizado, né? Precisa ser valorizado, o profissional da ciência, ele foi amesquinhado, né? Amesquinhado, inclusive amesquinhado do ponto de vista da sua vida normal, da sua vida familiar, com o rebaixamento de bolsas. O negacionismo é atenta, né, contra a dignidade do cientista. E é isso. A primeira notícia boa é que realmente essas agências estão em recuperação. Isso é uma notícia boa, né? Eu queria lembrar que essa recuperação não se dá apenas no aporte da recomposição de recursos públicos, né? Se dá no encontro de cientistas, no encontro de pessoal técnico, especializado, estudando, debatendo, verificando o que fazer e tomando iniciativas de forma objetiva. Delas, a que eu mais adoro, a que eu mais destaco, são as bolsas de iniciação científica. Sabe? Eu acho que o Brasil, para mim, esse negócio foi implantado na minha época, essa bolsa de iniciação científica que pega lá desde o ensino médio. Sabe? Era aqui eu lembro o velho Ernei Plessmann de Camargo, aí da USP, né? Meu companheiro, meu amigo querido, grande brasileiro. Como faz falta o Brasil um homem como o Ernei, né? Pois bem, o Ernei era um entusiasta daquele, eu acompanhava. Eu acho que é preciso no Brasil criar um clima no qual as crianças, desde a mais tenra idade, se envolvam nas descobertas, se envolvam numa pesquisa, se envolvam nesse ambiente de formação científica. E nós criamos, naquela circunstância, no primeiro governo Lula, essa bolsa, que é uma novidade, né? A bolsa que atingia até alguns estranharam. Como é que cientista vai gastar dinheiro com adolescente, né? Mas, bom, o cientista tem que ser estimulado desde a adolescência. Assim como também, sei lá, os grandes músicos. O maior pianista brasileiro das últimas décadas foi o Nelson Freire. Estava aqui lendo a biografia do Nelson Freire. Eu adoro, sou apaixonado por Nelson Freire. E vendo os pais de Nelson Freire se sacrificaram quando ele tinha 4 anos de idade, porque já tinha revelado talento. Talento, paciência, se deve estimular, como também para as outras artes, desde cedo, deve-se descobrir e estimular esses talentos. E a função do governo federal é a função de quem está preocupado com o desenvolvimento científico brasileiro. Enfim, houve recuperação dos valores da Bolsa e uma valorização mínima, mas houve valorização mínima da iniciação da carreira científica, sabe? A dotação orçamentária do CNPq, para vocês terem uma noção, está hoje em torno de 1,5 bilhão, pouquinho menos do que isso, né? Mas esse valor é próximo ao que nós dispunhamos, sabe quando? Há 20 anos atrás. Ou seja, a recuperação, eu acho que ainda vai levar algum tempo. Mas ela começou, e essa é uma boa notícia. Acho que também alguns problemas estruturais do financiamento da pesquisa no Brasil persistem, e aí o governo federal precisa ficar muito atento. Eu quero mencionar de passagem, porque foi muito resumido, apenas dois. O primeiro é o da concentração da pesquisa científica em São Paulo, Rio, Minas, secundariamente em outro estado, mas sobretudo em São Paulo. Isso é assintoso, isso afronta assim, o sentido de unidade brasileira, de espírito federativo, sabe? Isso não é bom. Quem, o primeiro ministro a encarar esse problema de frente foi o Roberto Amaral. Exatamente que me convidou para integrar a direção do CNPq. Né? E na época, com a visão pré-clara do Ernei, o Ernei tinha um sentido administrativo e estratégico muito bacana, aí ele dizia, vamos estabelecer parcerias com as agências de fomento, as agências estaduais, as fundações estaduais de pesquisa. E isso foi um tipo de toque bacana. Acho que esse toque ele reforçou muito o investimento do CNPq, né? Essas parcerias, e essas parcerias reforçaram, e eu acho que isso foi acabado, foi liquidado, e eu torço para que o CNPq retome isso. Não é bom, para nisso, tem um secretário do Ministério, o Inácio Arruda, me interrompendo. Eu me disse, Inácio, você me liga antes do Tutameia. Ele vai ligar na hora do Tutameia. O Inácio está em uma das secretarias lá do MCTI. Né? Pois bem, mas retomando aqui, eu acho que esse aspecto é fundamental, sabe? Essas parcerias com as fundações estaduais. E fico inquieto aqui, inquieto com o posicionamento dos governos estaduais. Sabe por quê? Porque eles não valorizam suas fundações estaduais. Essa é a regra. Eu lembro bem que, na minha época, eu fui conversar com o governador. Governador, nós queremos uma parceria com o seu estado, mas estamos com dificuldade de negociar, porque o presidente da sua fundação de amparo à pesquisa não entende nada. Sabe o que que era? Era um ex-prefeito derrotado que foi um pouco de essa formação intelectual nenhuma. Não dava para conversar. Mas, governador, a primeira coisa que o senhor tem que fazer é botar um professor na presidência da Fundação de Amparo à Pesquisa, porque o rapaz não entende coisa nenhuma. Eu fui conversar com esse presidente de fundação, foi até um negócio engraçado. Ele chegou lá para mim, doutor, o senhor tem algum dinheiro para eu levar para o meu município? Desse jeito, nesses termos, assim, um negócio... Meu Deus do céu! Então, eu acho que o governo federal precisa estimular mesmo, porque a mentalidade que predomina nas máquinas estaduais é o do aproveitamento, é o do troca-troca, sem noção das coisas. O segundo grande problema que eu vejo é o seguinte, é um problema antigo, né? De agora e tudo, é um problema, digamos, estrutural, não é brasileiro sequer, é o da avaliação científica. Sabe? Eu acredito assim, o CNPq tem uma experiência acumulada muito boa de avaliação científica, né? Mas toda a experiência acumulada não é suficiente para enfrentar a inconsciência ou a inconsciência da comunidade científica em torno do seu papel social. Se o cientista está lá exclusivamente preocupado em estar bem na sua pesquisa, se não enxerga a lateral, se não tem uma visão de conjunto, sabe? Se acha que é direito dele receber dinheiro do governo para fazer o que ele bem quer, sabe? E atua e faz seus julgamentos exclusivamente por critérios de amizade, o que é bom para mim, ele está atuando com a mesma mentalidade do prefeito. Nesse sentido, eu já estou falando demais, né? Esse assunto me empolga. Que é o seguinte, um dado curioso sobre o qual eu gostaria de, inclusive, poder conversar com outros, trocar ideias mais detidamente. É o seguinte fato, o governo federal ampliou significativamente a oferta de ensino superior público. Pois é, exatamente nessa oferta, nessa comunidade ampliada, em que nós verificamos a paralisia do ponto de vista de criação da ideia, de ideias, de envolvimento, de agitação, e digamos assim, o conservadorismo tomando conta. O conservadorismo tomou conta. Nós assistimos antes, a universidade, ao longo da história do Brasil, a universidade nascente, se manifestando sempre em favor das causas mais avançadas. Agora, nós estamos sofrendo esse avanço do ultraconservadorismo e a comunidade acadêmica parada, essencialmente parada, Cabral. Mas, já partindo aqui para a conclusão, eu fico animado, esperançoso, que o governo Lula não desista, né, dessa recuperação da produção científica brasileira. Sem isso, nós não temos destino nenhum, nós não temos possibilidade qualquer de sonhar com um futuro melhor, né? E aposto nessa próxima Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia. Eu acho que, quem sabe, seja uma ocasião para que os debates possam garantir uma compreensão melhor do conjunto governamental em torno do papel da ciência, planejamento do futuro do Brasil. Eu termino assim, sabe? Há um grande caminho na conquista, para a conquista da autonomia brasileira, da autonomia nacional, sob todos os aspectos. Autonomia em defesa nacional, em segurança pública, em proteção à saúde dos brasileiros, sobre todos os domínios da vida pública. Mas esse caminho, ele passa por uma interseção dos diversos agentes governamentais, obviamente, e da sociedade também. Essa interseção, há um inimigo dessa interseção, desse entrosamento. Sabe qual é? O grande inimigo, penso eu, é o tipo de política eleitoral que se faz hoje. Esse tipo de política eleitoral, na base do troca-troca, na base do sabe, da venda de favores em troco de voto, isso é fatal para todo o serviço público e é particularmente mortal para a comunidade científica. A comunidade científica precisa se liberar de agentes públicos, ficar isenta dessa voracidade de agentes públicos em torno de dos parcos recursos disponíveis para si, que eles possam ser ampliados e que possam ficar livres da política do pé pequeno, da politicazinha pequenininha. Falei demais, né? Fica aqui. Né?
Ótimo. Muito bom ter essa visão. E como você lembrou, você foi do CNPq, você conhece a fundo isso, e acho que é uma boa notícia mesmo, que precisa ser divulgada.
Legal. Não, a gente agradece muito sua participação aqui no Redemoinho. É um programa que a gente transmite ao longo da semana, sempre ao meio-dia, cada dia, tratando de um tema específico, particular. Agradecemos também a participação do público que nos acompanhou agora e que segue com a gente pela internet afora. E damos um boa tarde, bom fim de semana a todos. Feliz dia da mulher, né?
Permitam aí. Hoje, dia 8, abate o machismo e o patriarcalismo.
Isso, tchau. Muito bem, Manuel. Muito legal.
Tchau.
Tchau, tchau. Bom fim de semana.